Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Língua, uma fonte de água doce. Esse é o título que quero dar para o programa de hoje, que é uma sequência sobre o tema língua. Nos dois outros programas falamos bastante a respeito do sentido perigoso e mal que a nossa língua pode tomar, dependendo da escolha de nossas palavras. Hoje vamos entrar um pouquinho mais para o lado positivo da nossa língua. Os últimos temas foram, vou mencionar e você pode ouvi-los também através do nosso site. O primeiro tema foi língua, a bisturi na mão da pessoa errada. O segundo tema que nós tratamos no programa anterior foi língua, um fósforo no posto de combustível. Se você não ouviu, eu aconselho você a ir lá no site www.ecosdaliberdade.com.br e escutar as duas introduções desse tema, que tem como número 1958 e 59. Hoje o tema é uma fonte de água doce. Eu gostaria de que você imaginasse você andando por um caminho por longo tempo, fazendo uma caminhada distante para se exercitar ou talvez para alcançar algum destino. Mas imagine que em meio a essa sua caminhada, acabou a sua água, você transpirou bastante, sua boca já está seca, seus músculos já estão cansados e clamando por hidratação, e você começa a imaginar uma água doce, cristalina, vertendo de um rio, e você continua a sua caminhada com esse sonho. E de repente você começa a ouvir um som de água. Você se aproxima daquele barulho cada vez mais, escutando a água correr. E você se depara em meio à sua caminhada a uma fonte de água doce, potável, com a qual você refresca o seu corpo, molha a sua língua e renova as forças do seu corpo para continuar a caminhada. A Bíblia compara a nossa língua a uma fonte de água, doce ou amarga. Hoje quero falar sobre a doçura que pode ser a nossa língua. O nosso texto base durante todos esses estudos é Tiago capítulo 3 e o versículo 11 nos diz assim: acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Versículo 12 diz: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O apóstolo está querendo dizer com esse texto que da nossa boca não devem sair as duas coisas. O desejo de Deus para a nossa língua é de que ela seja uma fonte de água doce, que refresca a alma das pessoas. Vamos ouvir uma música e depois vamos descobrir e analisar como nós podemos fazer de nossa boca uma fonte de água deliciosa e saudável para todos nós.
Água da vida nascida de Deus, venha fluir entre nós. Água da vida presente de Deus. de Deus venha fluir entre nós.
Logo depois de ouvir essa música, deixe-me lhe fazer uma pergunta bem prática. Como é que essa água da vida que a gente fala, né? Água dos céus, água viva de Deus, como ela vai fluir em nosso meio? Como é que você vai ver isso na prática acontecer, que a água do céu vai correr entre nós no mundo espiritual? Deixe-me ser bem prático e falar como isso vai acontecer. Através da sua e através da minha boca deve fluir a água viva de Deus. Como é que Deus vai derramar palavras de bênção sobre as pessoas? Através de pessoas. Dificilmente, algumas vezes acontece de Deus talvez falar pessoalmente para alguém de uma maneira que ele quase consiga ouvir. Mas normalmente, Deus fala através da boca humana. Deus usa pessoas, Deus usou Moisés, Deus usou Paulo, Deus usou Jesus, seu filho, através de sua boca, que se tornou humana, veio até nós, se tornou carne, teve língua e falou. Deus usou a palavra de João, a palavra de Tiago, dos apóstolos, que eram bocas humanas, línguas físicas que transmitiam águas espirituais, fontes de água doce que jorraram nesse mundo e até hoje as palavras dos apóstolos, a palavra de Jesus, flui em nosso meio como água viva, doce, que refresca a alma de milhares de pessoas ao redor de todo o globo terrestre. E da mesma maneira, Deus deseja usar a nossa boca como usou a de Cristo e a dos apóstolos para que dela flua bênção para todos nós. Agora, como a nossa boca se torna uma fonte de bênção? Eu quero falar sobre isso e explicar com algumas dicas bem práticas. Hoje, muitas vezes se entende abençoar somente como falar coisas positivas. E a raiz da palavra é essa mesmo. Abençoar significa falar bem, falar o que é bom. Mas se saturou hoje em dia tanto essa questão de falar o que é bom que já quase se entende abençoar como bajular. Só falar o que é bom e deixar de falar aquilo que está errado. Tudo está uma bênção, tudo vai prosperar, em nome de Jesus, você vai vencer, você será um vencedor, teus sonhos vão se realizar, isso é o que se entende hoje em dia por abençoar. Muitas pessoas vão à igreja porque querem ser abençoadas desta maneira, querem ouvir da boca das outras pessoas que tudo vai dar certo. Na verdade, querem apenas uma injeção de palavras positivas para que ela saia contente daquele lugar, para que ela volte novamente cheia de vontade àquele lugar no domingo seguinte. Portanto, abençoar seria apenas falar coisas agradáveis? Abençoar é falar aquilo que faz bem, sempre faz bem, mas nem sempre é agradável. A Bíblia diz que nossas palavras devem ser fontes de água, e a água traz realmente esse sentido de hidratar, de ser saudável para o nosso corpo, mesmo quando às vezes a criança quer um refrigerante, ela quer algo mais doce para tomar, o saudável mesmo vai ser a água. E muitas vezes abençoar a vida das pessoas não significa somente falar tudo aquilo que é positivo. Eu gostaria de que você imaginasse um pai que durante toda a vida decidisse somente elogiar o seu filho. Um pai que nunca repreende, um pai que nunca fala nada de errado do que o filho está fazendo. Ele pode bagunçar, ele pode gritar, enquanto a mãe faz compras no mercado, ele atormenta o mercado inteiro. O filho cresce somente ouvindo elogios, somente ouvindo coisas boas aos seus ouvidos. Você pode imaginar que adulto nós teremos depois, quando essa criança crescer? Exatamente o que você está pensando. E muitas vezes nós, como igreja brasileira, estamos entendendo que abençoar através de nossa língua, ser uma fonte de água, quer dizer apenas falar aquilo que está bonito, aquilo que está agradável. Mas eu gostaria de dizer que nós muitas vezes somos fonte de água doce quando nós falamos a verdade. Abençoar não é bajular. Preste atenção. Abençoar não é bajular. Ficar passando mel com a língua sobre a vida do outro. Querer ganhar admiração por causa de bajulações, de elogios. Abençoar não é fechar a boca para o erro. Só vou falar aquilo que o outro fez bem. Isso também é abençoar, você mencionar as coisas boas, mas muitas vezes você não abençoa a pessoa se você simplesmente fechar o olho para aquilo que ela está fazendo de errado. Abençoar muitas vezes é chamar a pessoa e lhe trazer de uma maneira doce e agradável, sim, sem ódio, sem rancor, sem vontade de ferir, mas trazer a verdade a um amigo. Talvez você tenha algum amigo que se vangloria de andar a 180 por hora na BR onde é proibido e se gaba de suas velocidades e do tempo curto de viagem que fez a um lugar distante. Você vai lhe abençoar se talvez você colocar a mão no seu ombro e trazer uma fonte de água doce para o seu coração e dizer: meu amigo, cuide da sua vida, você pode acabar com a sua e com a vida dos seus familiares. Diminua a velocidade. Você não vai estar abençoando se você apenas o aplaudir e falar: nossa, que legal que você corre tanto de carro. Você vai lhe abençoar quando você lhe falar a verdade. Ninguém é abençoado quando se omite a verdade que a pessoa precisa ouvir. Se você vê alguém saindo do trilho da salvação, começando a se distanciar de sua família, de sua mulher, você, amigo, precisa abençoar de sua vida. Não pode sair uma fonte de água amarga, como talvez saem dos amigos que dizem: vai mesmo, dá um pulinho fora, é só uma aventura, tem um relacionamento extraconjugal, é só uma vez. Isso é fonte de água amarga, que vai trazer muita amargura pouco tempo depois para a vida daquele que receber essa água. Nós devemos ser fonte de água doce, e a diferença da água doce para a salgada é que uma é saudável a longo prazo, enquanto a outra, se você beber a água salgada do mar, você vai se desidratar e logo logo seu corpo não vai resistir. Quando alguém bebe água das nossas palavras, ouve os nossos conselhos, e se esses conselhos são divinos e doces, águas da vida, então essa pessoa será abençoada. Não omita a verdade que talvez um amigo seu precise ouvir. Talvez uma amiga, você mulher, talvez sabe de algumas aventuras em que uma colega sua está se metendo. Por que não chegar através da sua boca cheia de amor, cheia de compaixão, transmitir a verdade com amor para que a água doce possa atingir a vida daquela pessoa? Ninguém é abençoado através da omissão da verdade. É preciso falar aquilo que a pessoa realmente precisa ouvir para o bem de sua alma. Mas eu não quero terminar esta mensagem com um idealismo, como se tudo que nós fôssemos falar sempre fosse dar certo. Também não quero terminar aqui dizendo ou passando a impressão de que eu tenho controle total sobre a minha língua. A própria Bíblia nos diz, no texto que nós estudamos, que é algo impossível nós dominarmos a língua 100%. Não deve ser assim, que da mesma boca saia água salgada e água doce. Não pode ser assim, diz o texto bíblico. Mas ela é um órgão indomável. Olha lá o que diz o versículo 7. Toda espécie de animal, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A Bíblia já nos alerta de que nós iremos falhar com a nossa boca. Caro ouvinte, isso aqui é tanto para nos consolar, como também para deixar-nos alerta de que teremos que lidar com erros causados pela nossa boca. A nossa língua é um animal indomável e muitas vezes ele vai escapar. Você vai acabar falando coisas que não gostaria de ter falado. E agora eu quero terminar, concluir essa nossa série de estudos sobre a língua, falando sobre princípios que nós devemos ter quando acontecer de nós falharmos com as nossas palavras. E pode ter certeza, vai acontecer. Acontece comigo e você também não está isento de alguma e outra vez transmitir palavras que não deveriam ter saído jamais de sua boca. A Bíblia nos traz bem próximos da realidade. Todos, em algum momento, irão falhar. E aí, o que devemos fazer? Quero deixar duas coisas. Primeiro, desculpe-se quando falar algo de errado. É inevitável que algumas vezes lhe escapem. Tente evitar ao máximo. Faça o possível, vamos fazer o possível para domar a nossa língua. Falamos em algumas dicas Para isso não acontecer, em programas anteriores falamos sobre isso, por exemplo, não falar quando estamos nervosos. Mas quando nós fizermos, quando sair um pequeno veneno, desculpe-se, vai lá e conserta aquilo que você fez. Não fique guardando para si essa vergonha. Você sabe que errou, você sabe que não deveria ter falado. E muitas vezes a gente acaba se justificando. Não, mas eu falei por esse ou por esse motivo. Ou talvez deixa para se desculpar mais tarde. E isso acaba nunca acontecendo e a mágoa acaba nunca sendo curada. Por isso eu deixo aqui a dica. Errou, falou o que não deveria, arrume já. Quando? Quanto tempo depois? Um mês depois? Uma hora depois? Não. Imediatamente, assim que o Espírito Santo lhe trouxer a compreensão de que você não deveria ter feito isso, telefone, mande mensagem, vá até a pessoa de preferência pessoalmente e desculpe-se. Talvez você tenha alguma coisa em sua mente agora enquanto eu estou falando. Vem em sua mente palavras que você soltou que magoaram pessoas. Ouça Deus falar nesse momento para você. Vai lá e peça perdão. Liberte-se desse sentimento e faça com que a pessoa se liberte do veneno que você colocou nela. Peça desculpas. Segundo princípio que gostaria de deixar para vocês: não tenha vergonha de voltar atrás. Tem pessoas que se arrependem do que falam, mas elas são tão orgulhosas que passam o resto da vida dizendo: quando eu falo, tá falado e eu não volto atrás jamais. Pergunto para você, está certo isso? Está certo de nós não voltarmos nunca atrás de uma coisa que nós falamos, de algo que nós proclamamos e as pessoas ouviram? Quero dizer o seguinte: você não deve voltar nunca atrás quando você faz uma promessa e ela é boa. Mas quando você faz uma promessa idiota, quando você solta palavras de coisas bobas que você vai fazer, é melhor você voltar atrás do que você cumprir essas suas palavras. Às vezes, na sua ignorância, você pode até prometer matar alguém. Eu vou prometer acabar com sua vida. Eu quero dizer o seguinte: volte atrás. Esqueça essas palavras, essa promessa boba, e dê um novo curso para a sua vida. Muitas vezes o marido pode dizer para a mulher: eu não te quero nunca mais. E na verdade, quando passou o nervosismo, ele logo está com saudades dela. Mas às vezes o seu orgulho faz com que ele não queira voltar atrás. E ele continua firme naquela sua decisão boba de não voltar atrás para sua esposa. Portanto, não tenha vergonha de voltar atrás. E eu quero concluir com um exemplo que eu costumo deixar em muitos aconselhamentos. Existem pessoas que dizem: quando eu falo algo, eu não volto atrás. E quando alguém fala isso para mim, eu faço a seguinte pergunta: você compraria um carro que não tenha marcha ré? A pessoa normalmente me olha um pouquinho confusa e pergunta: como assim um carro que não tem marcha ré? Preciso, sempre precisa de vez em quando voltar para trás. Na verdade, um carro que não tem a capacidade de ir um pouquinho para trás, em algum lugar de sua vida, em algum estacionamento, vai ficar parado para o resto da vida. Nossa vida é assim, não podemos ter vergonha de usar a marcha ré, vergonha de recuarmos um pouquinho, revermos palavras erradas que largamos no passado para corrigir todo o nosso futuro. Portanto, duas dicas para nós concluirmos o programa. Desculpe-se quando falar alguma coisa errada com a sua língua. E outra, não tenha vergonha de voltar atrás. Tem alguma promessa boba que você fez lá no passado que você gostaria de voltar atrás? Volte, volte, corrija e não fique estacionado no mesmo erro, no mesmo lugar pelo resto da sua vida. Eu desejo que Deus abençoe todos nós a termos em nossa língua uma fonte de água doce sempre. E quando falharmos, quando da nossa língua sair um pouco de água salgada, vamos limpar aquilo que fizemos, vamos corrigir para não ficarmos amarrados a erros por toda a nossa vida. Que Deus lhe encha com toda a sabedoria, querido ouvinte. E em nome de Jesus, amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.